Lição 8. Os níveis de liderança. Introdução. Essa lição não é sobre os níveis de cargo, é sobre os níveis de influência. O líder limitado. Alguns líderes têm limites no seu desenvolvimento. Esses limites podem impedir um líder de ser promovido para cargos mais altos ou podem impedi-los de atuarem bem no seu cargo atual. Abaixo estão alguns exemplos de líderes fictícios e suas limitações de liderança. Carlos tem problemas pessoais, como finanças ou relacionamentos familiares, que não consegue resolver. Ele não consegue focar na organização por causa destes problemas. O seu trabalho é interrompido com frequência por crises em casa. Ao invés de liderar, William culpa os outros pelas falhas na sua organização. Espera que os outros tomem as decisões que ele deveria tomar e pensa que não é responsável por fazer a organização ter êxito. Ele explica que as falhas da organização decorrem de fatores que ele não tem o controle. Sara não está disposta a se desenvolver, nega suas falhas e fica irritada com qualquer questionamento sobre suas competências. Martin está satisfeito com a sua organização, ele não vê necessidade de melhorias e não vai considerar nenhuma mudança. A sua organização irá se tornar ineficiente diante das mudanças no mundo. Ronaldo pensa que ele é o único líder que a organização precisa. Ele espera que todos simplesmente sigam suas diretrizes. Ele não quer uma equipe, ele quer apenas ajudantes. Ele não entende por que as pessoas não o ajudam mais. Elvis começou uma organização como forma de se beneficiar e mostrar sua grandeza pessoal. Elvis não tem planos para que a empresa seja grande sem ele. Paulo tem um caráter fraco. Ele está sob estresse e faz promessas que não pode manter. Gasta dinheiro que estava designado a outra pessoa. Falta a compromissos e mente. Sua equipe algumas vezes tem vergonha de sua reputação. Esses líderes logo atingem o limite do seu potencial. Eles não podem liderar melhor até que se confrontem e removam suas limitações pessoais. Se eles não estão dispostos a mudarem, suas organizações não podem melhorar até que esses líderes sejam removidos. Saul, um líder limitado. Saul começou bem como rei de Israel. Ele foi humilde e considerou a si mesmo inadequado para o cargo. Algumas pessoas até recusaram reconhecê-lo como rei. Depois da primeira vitória militar de Saul, algumas pessoas queriam matar aqueles que rejeitaram Saul no início do reinado. Saul disse que Deus os havia dado uma grande vitória e não era um momento para vingança. É triste que ele não manteve essa atitude por muito tempo. Saul logo desobedeceu a Deus. Quando o profeta o confrontou, Saul culpou o povo ao invés de tomar a responsabilidade como um líder. 1 Samuel 15, 21. O profeta disse a Saul que Deus daria o reino para alguém que o obedeceria. Por todo o reinado, Saul esteve preocupado em se manter no poder. Ele nunca se arrependeu e tentou reconquistar o favor de Deus. Ele nunca aceitou o fato de que Deus iria substituí-lo. Se ele tivesse se arrependido, sua alma teria sido salva. Ele poderia ter servido como rei, até Deus trazer o seu substituto, e teria terminado com honra. Alguns líderes antigos que estão há bastante tempo em um cargo terminam sem honra por causa da atitude que tiveram nos seus últimos anos, lutando pelo cargo quando eles não são mais capazes de liderar bem. Em um dia de batalha, Saul disse: "Ninguém poderá comer até que a batalha esteja acabada, para que eu possa me vingar dos meus inimigos." 1 Samuel 14, 24. A ordem foi imprudente, porque depois de horas lutando, todos estavam exaustos. O comando também mostra que o foco estava nele mesmo. Em sua mente, a batalha era por ele próprio. Saul estava tão inseguro que ele não podia admitir nenhum erro. Ele quase executou seu filho Jonatas, que sem saber havia desobedecido a ordem, mesmo que suas ações tenham trazido uma grande vitória. Em outra guerra, Saul estava esperando pela chegada de Samuel para oferecer um sacrifício público e orar pedindo ajuda a Deus. Alguns dias passaram e muitos homens de Saul foram embora por causa do medo. Saul decidiu que ele mesmo faria o sacrifício, mesmo que só o sacerdote fosse autorizado por Deus. Durante a cerimônia, Samuel chegou. Ele repreendeu Saul, mas Saul implorou que pudesse terminar a cerimônia para que as pessoas não soubessem que havia alguma coisa errada. 1 Samuel 15:30. Saul estava mais preocupado com a opinião da multidão do que com a aprovação de Deus. Saul tinha inveja do sucesso dos outros, especialmente de Davi. Ele gastou muito tempo e recursos perseguindo Davi, mesmo que Davi não apresentasse perigo algum. Ele suspeitava e se queixava sobre a deslealdade do seu povo. Por causa das suas suspeitas, ele acreditou em mentiras sobre outras pessoas. 1 Samuel 24:9. Escutou os conselheiros errados. Se queixou que todos estavam contra ele e que ninguém havia providenciado as informações de que precisava. 1 Samuel 20:28. Jônatas, filho de Saul, era muito diferente do seu pai. Ele percebeu que Davi se tornaria o próximo rei e aceitou este fato. Saul não conseguia entender por que Jônatas não odiava Davi. Jônatas e Davi eram grandes amigos. Jônatas tinha fé em Deus que o deu confiança para conquistar grandes vitórias, mesmo depois de Saul perder sua fé. Infelizmente, Jônatas foi morto em batalha por causa dos erros de seu pai. Saul esteve em guerra por toda a sua vida. Toda vez que ele via um homem que parecia forte, ele o forçava a entrar no seu exército. 1 Samuel 14, 52. Isto significa que ele estava constantemente impondo sua vontade sobre todos, sem se preocupar com as necessidades dos outros. Ele nunca pensou que tinha ajuda suficiente. Isto fez com que as pessoas evitassem Saul. Vemos um grande contraste entre Saul e Davi. Davi atraía heróis, mas as pessoas evitavam Saul. Os homens de Davi tinham tanto amor por ele que arriscaram suas vidas para trazer água de um lugar que ele amava. Saul frequentemente se queixava que seu povo não era leal o suficiente, mas desconfiava de Davi, que sempre foi leal a ele. A descrição de John Maxwell sobre os níveis de liderança. John Maxwell descreveu os níveis de influência da liderança. As explicações destes níveis não são todas dos escritos de Maxwell. Esses níveis não se referem aos níveis dos cargos. Uma pessoa em um cargo pode estar em qualquer um desses níveis de influência. Um líder excepcional irá crescer nesses níveis com o tempo, mesmo que ele fique no mesmo cargo. 1. Posição de liderança. A liderança de uma pessoa pode começar com um cargo. Muitas pessoas com cargos pensam que não precisam de nada a mais para se tornarem líderes. Elas não percebem que precisam conquistar a confiança de seus liderados. Líderes em cargos definidos tendem a depender da autoridade para ter cooperação. Eles acabam dependendo de incentivos como pagamentos e punições, ao invés de persuadir as pessoas a compartilharem seus objetivos. Este estilo de liderança é comum, mas raramente conquista os melhores resultados possíveis. Um líder em um cargo novo deve mostrar que compreende a história e a cultura da organização. Ele não deve propor ideias e mudar as coisas, sem mostrar que aprecia o que foi feito até então. Ele deve mostrar que compartilha os valores da organização. O líder deve garantir que as pessoas tenham o que precisam para irem bem em seus cargos. Ele deve fazer mais do que elas esperam dele nas responsabilidades do cargo. Ele deve fazer algumas mudanças que a maioria das pessoas irão reconhecer como boas. 2. Liderança permitida. Este nível se refere à permissão, porque as pessoas agora querem seguir o líder. O líder alcançou este nível ao desenvolver um relacionamento com essas pessoas. Ele mostrou interesse pessoal em suas vidas e não somente no trabalho delas. Ele os protege dos maus tratos da organização. Ele encontra maneiras de ajudá-las a terem êxito pessoal. 3. Liderança produtiva. Quando um líder está no terceiro nível, as pessoas o seguem não somente por causa do relacionamento, mas por causa dos bons resultados. As ações do líder estão ajudando a conquistar objetivos, então as pessoas cooperam porque gostam do que acontece através dele. Por causa do líder, a organização está tendo êxito e as pessoas têm êxito pessoal. Neste nível, o líder está comunicando os objetivos, definindo o curso da organização e mantendo a responsabilidade por suas ações e dos seus liderados. 4. Desenvolvimento de pessoas. O quarto nível é o de desenvolvimento de pessoas, onde algumas pessoas estão se tornando líderes com uma conexão pessoal com seu líder. Elas acreditam nos resultados que ele obtém. Elas têm uma relação pessoal com o líder e estão experimentando suas próprias realizações. Neste nível, o líder deve estar investindo nos 20% das pessoas mais efetivas. Ele pode estar construindo um grupo de pessoas que o ajudem a liderar. 5. Personalidade. Maxwell chama o quinto nível de personalidade, porque o líder se tornou uma figura conhecida que as pessoas seguem, por causa de quem ele é. Ele é conhecido como um líder devido sua reputação, e as pessoas o seguem, mesmo antes de terem uma conexão pessoal com ele. Conclusão. Um líder não estará no mesmo nível com todos os seus liderados. Por exemplo, alguns dos seus liderados podem segui-lo simplesmente porque ele está em um cargo de autoridade, posição de liderança, enquanto outros cooperam porque eles veem que sua liderança traz bons resultados, liderança produtiva. Um líder deve avaliar seu próprio nível e reconhecer o que precisa fazer para atingir o próximo nível. Ele não deve estar satisfeito em ficar no nível em que começou a ter êxito. Por exemplo, alguns líderes estão satisfeitos em ficar no segundo nível, onde eles são apreciados pelas pessoas que ele lidera. Um líder deve sempre almejar um nível mais alto de liderança. Partindo, algumas vezes um líder em desenvolvimento muda de uma organização para outra. Mesmo um líder maduro que serviu em um lugar por muito tempo, pode mudar. Como um líder sabe quando é o momento certo de partir? Algumas vezes, um líder ministerial sabe que Deus está lhe chamando para outro lugar do ministério. Deus é capaz de revelar claramente a sua vontade. Uma pessoa não deve contar apenas com o que está sentindo. Deve haver uma confirmação da direção de Deus. Geralmente, se Deus está direcionando uma mudança, Ele vai fazer mudanças especiais nas circunstâncias ou prover uma forma que confirme a sua direção. Existem outras coisas para considerar no momento de decidir se deve ou não partir. Não parta porque você não está disposto a se submeter a uma autoridade. Não parta para um novo cargo porque ele paga mais. Não parta para uma organização que vai pedir que você comprometa as suas crenças ou ética. Não viole as prioridades familiares pela oportunidade de uma promoção. Sempre que possível, proporcione uma boa igreja e um bom ambiente escolar para a sua família. A mudança deve ser boa para ela. Um novo cargo deve ter o potencial de ampliar o desenvolvimento da liderança. Deve também combinar suas habilidades com um nicho específico. Tente manter um bom relacionamento com os liderados que você está deixando. Mesmo que você pense que eles fizeram algo de errado com você, não deixe declarações duras a eles. Com o passar do tempo, eles devem lembrar das suas qualidades e esquecer os seus erros. Você provavelmente terá contato com eles de novo, e eles podem ser capazes de ajudá-lo no futuro. Não faça inimigos. Um mau exemplo. Demas viajou no ministério com o apóstolo Paulo. Ele foi parte da equipe missionária que levou o evangelho para novos lugares, vendo milagres e milhares de conversões. Novas igrejas foram iniciadas, criando uma rede de contato em cada cidade grande. Infelizmente, Demas não percebeu a maravilhosa oportunidade que teve. Paulo disse: "Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. segundo Timóteo 4:10. A descrição de Jim Collins sobre os níveis de liderança. Nós olhamos para a descrição dos níveis de liderança de Jim Collins na lição sobre serventia, lição 5. Naquela lição, nós estudamos as características especiais de um líder, nível 5. Nesta lição, nós vamos olhar as diferenças entre estes níveis. Esta é a descrição de Collins sobre os 5 níveis de liderança. A escrita foi revisada e a explicação foi adicionada. Nível 1. Um indivíduo altamente capacitado. Essa pessoa produz bem por causa do seu talento, conhecimento, habilidades e bons hábitos de trabalho. Essa pessoa pode não estar em um cargo de liderança, mas ela vai influenciar, porque seu trabalho é bom. Nível 2. Um membro colaborador da equipe. Essa pessoa ajuda um grupo a cumprir os seus objetivos e trabalha bem com o grupo. Ele pode não ser o líder, mas influencia com sua participação. Nível 3. Um coordenador competente. Essa pessoa organiza o grupo e os recursos para cumprirem seus objetivos. Ela não define objetivos, mas aceita os objetivos que foram definidos pelo líder. Administra os recursos que estão disponíveis e trabalha com a sua organização. Nível 4. Um líder efetivo. O líder ajuda as pessoas da organização a se desenvolverem e a compartilharem uma visão. Ele os ajuda a definir objetivos e os motiva a se comprometerem e a colocarem energia para atingirem uma visão clara. Ele não simplesmente gerencia o que está ali. Ele toma a responsabilidade do êxito da organização, recrutando ajuda, achando recursos e revisando o propósito. Nível 5. Um executivo. Nível 5. Essa pessoa tem características do líder. Nível 4. Mas também tem uma característica mais importante. Por causa da sua dedicação para a organização, ela tem humildade e determinação. Ela constrói a instituição para ter sucesso a longo prazo. Davi, um líder que excedeu os limites. Davi se superou em muitos papéis. Ele foi um pastor de ovelhas, compositor musical, cantor, harpista, líder de adoração, profeta, guerreiro, general e rei. Davi era o mais novo de uma grande família. É raro para o filho mais novo se tornar um grande líder. Sua família não esperava que a liderança viesse dele, mas Deus o escolheu. O primeiro trabalho de Davi foi como pastor de ovelhas. Esse não parece um trabalho importante, mas o preparou para coisas mais importantes. Seu senso de responsabilidade foi tão grande que ele não fugiu do perigo. Ele dependeu de Deus para ter a força para cumprir suas responsabilidades e matar um leão e um urso com a ajuda de Deus. Como todo líder em potencial, Davi foi treinado antes mesmo de saber que estava passando por um treinamento. Suas vitórias fizeram dele uma pessoa que confiava em Deus. Ele se tornou um líder que não deixaria o medo impedi-lo de fazer o seu trabalho. Imagine como a vida de Davi seria diferente se ele tivesse levado menos a sério a proteção das ovelhas. Ele teria fugido quando o leão ou o urso viessem. Mais tarde, quando ele ouviu o desafio de Golias, ele não teria ideia de como enfrentar o gigante. Deus enviou Samuel para ungir Davi. A unção significa que Deus o havia escolhido e que lhe daria uma ajuda especial para cumprir o seu chamado. Quando Belo, pai de Davi, foi surpreendido por Samuel não escolher um de seus filhos mais velhos, Samuel disse: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." 1 Samuel 16:7. Muitas vezes Deus surpreende as pessoas com aqueles que ele escolhe para a liderança. Os grandes desafios que vieram a Davi em sua mocidade eram oportunidades. Porém, somente uma pessoa com a atitude de Davi reconheceria as oportunidades. Milhares de homens ouviram o desafio de Golias, mas apenas Davi viu que era uma oportunidade. Ele foi motivado pela recompensa oferecida, mas lutou ainda mais pela glória de Deus. Ele disse: Como pode este filisteu desafiar os exércitos do Deus vivo? Liderança é influência. No dia que Davi matou Golias, ele foi o verdadeiro líder do exército, porque o exército se moveu depois de sua vitória. Esta conquista fez com que eles acreditassem que poderiam ser vitoriosos. Davi se tornou um soldado no exército Saul. Ele se comportou de maneira sábia e sua influência aumentou. 1 Samuel 18:14. Mesmo Saul sendo um líder falho que ameaçou Davi injustamente, Davi foi leal. Este foi um período que desenvolveu ainda mais o caráter de Davi. Frequentemente, um líder em potencial com fortes habilidades é maltratado por um falho líder mais velho. O jovem líder é tentado a ser impaciente e a tirar o respeito do líder mais velho. Quando Saul tentou matar Davi, ele se escondeu nas montanhas. Muitos homens se juntaram a Davi, porque as condições eram muito ruins com Saul. 1 Samuel 22:2. Mesmo Saul, os considerando como foras da lei, eles não se tornaram ladrões. Eles continuaram lutando contra os inimigos de Israel, mesmo que Saul os considerasse seus inimigos e passasse muito tempo os perseguindo. Davi ajudou a proteger fazendeiros e ranchos de serem roubados. 1 Samuel 25, 14 a 16. Uma vez ele enviou seus homens para pedir comida de um rancho que eles estavam protegendo. Nabal, o dono do rancho, foi desrespeitoso. Disse que eles eram servos que haviam deixado seus senhores, e não deu nada a eles. Davi ficou irritado e tomou homens para matar Nabal. No seu caminho para lá, ele conheceu Abigail, mulher de Nabal, que veio fazer as pazes. Ela o lembrou que até aquele momento, Davi nunca havia agido com violência. Ela disse: "Algum dia você será o rei. Não faça algo que vai arruinar a sua reputação de homem justo." 1 Samuel 25, 30 a 31. Davi ouviu o seu conselho. Davi já havia sido ungido para ser rei, porém ainda por um longo tempo não parecia que isto iria acontecer. Ele foi tentado a tomar o poder pela força, mas ao invés disso, ele esperou e confiou em Deus. Por causa da sua humildade e confiança em Deus, Davi se tornou um grande líder.